MP.
O assunto do Conversa MP de hoje é direito do consumidor. Doutora Alessandra Marques é a nossa convidada. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Sami. Seja muito bem-vinda aqui também. É um prazer sempre estar com vocês. Acho que esse trabalho da MP é muito importante porque atinge qualquer tipo de público.
Vamos falar sobre garantia? Garantia estrangida. Algumas lojas oferecem, né, esse serviço para que o consumidor tenha 1, 2 anos a mais dessa garantia. É legal?
A garantia é perfeitamente possível. A garantia estendida, nós temos a garantia, só para repetir o que nós já conversamos no passado. Nós temos a garantia legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, para vícios aparentes e vícios ocultos, né? E nós temos a garantia que o fornecedor pode dar contratualmente, do jeito que ele ali pretender. Então, o exemplo mais comum disso é a garantia dos carros. E nós temos a possibilidade de garantia, do que a gente chama de garantia estendida, que na verdade é um seguro. Tá? É importante que o consumidor compreenda que toda vez que ele... E ele pode contratar? Pode. Tem gente que gosta, que quer... Eu quero um computador, mas eu quero estar protegido. Aquilo aí é um seguro. Se der um problema, você aciona aquele seguro ali e recebe aquele valor. Não tem nada de ilegal nisso, desde que o consumidor seja devidamente informado e que ele possa dizer se quer ou não. Ela não pode ser embutida, sob pena de ela constituir uma venda casada.
Ainda falando sobre garantia, sabe aquele produto que fica na vitrine? Geralmente ele vem com algum arranhão, algum problema, e ele é ofertado com um valor um pouco mais em conta. Ele também tem o direito à garantia?
Tem também, mas ele tem direito à garantia, mas ele não tem direito de reclamar daquilo que está aparente nele, que foi informado e que é a causa, inclusive, da redução de preço dele. Então, suponhamos assim, geladeira que tem risquinhos na lateral dela. Está à venda, o que o fornecedor tem de fazer? Ele pode vender perfeitamente. Mas ele tem de informar o consumidor quais são as vantagens que ele tem pela aquisição daquilo ali. E ele tem de informar o consumidor sobre onde estão os pequenos viciozinhos daquela geladeira. E aí, sobre esses vícios, o consumidor não pode depois reclamar. Então, ele pode reclamar que o motor parou de funcionar. Mas ele, do vício, por exemplo, do amassadinho, se ele foi informado daquilo ali, inclusive, ele até pagou menos por aquilo ali, que geralmente é o que acontece, como acontece, por exemplo, com produtos que estão perto do prazo de validade. Perfeitamente possível que o fornecedor reduza o preço, inclusive, e fale, gente, esses produtos aqui vencem em 30 dias. Por exemplo, se eu vou consumi-los em 30 dias, por que eu não vou comprá-los? Desde que eu tenha sido devidamente informada.
Compras online.
Uhum.
Que cuidado o consumidor precisa ter para cair
toda essa lada? Essa é primeiro porque com a pandemia isso cresceu e há análises hoje no sentido de que o mercado do varejo sofra e já está sofrendo imensas modificações. Com fechamento de lojas físicas, com lojas físicas se transformando numa espécie de local onde você vai fazer um test drive ali para saber se aquilo é bom ou não, para conhecer o produto. Essas lojas, em grande parte, estão se transformando em showroom. Você vai lá, você olha, vai na internet, você escolhe. Do mesmo fornecedor. Quais são os cuidados que eu tenho de ter? O primeiro cuidado essencial é eu tenho de saber todas as informações sobre aquele produto que eu estou adquirindo e saber das garantias às quais eu tenho direito, aquelas que nós já falamos, a garantia do contrato e, eventualmente, um outro fornecedor tem a garantia contratual. A outra coisa importante é, como o comércio eletrônico cresceu imensamente, eles têm as suas, cada empresa tem a sua política de troca. O que é que o consumidor deve fazer antes dele comprar o produto? Deixa eu conhecer qual é a política de troca. Eu vou ter de pagar para mandar meu produto de volta? Então, todas essas informações ele tem de conhecer antes dele apertar a compra e concluir a compra. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Legalmente, eu tenho 7 dias, em regra, o fornecedor pode me dar mais. Mas legalmente, eu tenho 7 dias para poder devolver aquele produto que eu adquiri eletronicamente e eu não tive contato com ele, eu posso devolver em 7 dias e pegar meu dinheiro de volta. Mas é sempre muito importante, Sami, que o consumidor leia tudo que aquele fornecedor eletrônico vai ofertar a ele. Eu, por exemplo, eu sou uma consumidora pela via da internet, a pandemia fez isso com a gente não voltou, mas eu sou muito cuidadosa e tem alguns fornecedores que são excepcionais, que a empresa volta lá na tua casa, recolhe o teu produto gratuitamente, leva de volta, troca para você e te devolve. Por quê? Porque não era o número que eu queria, porque não deu certo. Mas eu não posso devolver sem antes eu entender, não posso comprar, melhor dizendo, sem antes eu entender o que é que o fornecedor tem para me dar, além do que a lei já oferta regularmente, que são, em regra, 7 dias de devolução.
No caso, esses 7 dias de devolução é pelo menos para eu avisar a empresa ou já é para eu estar colocando esse produto na caixa postal?
Não, eu já tenho de fazer a devolução desse produto. Ele chegou para mim, eu tenho 7 dias para poder dizer à empresa, não quero, já estou devolvendo. Por isso é importante, além de eu saber do prazo, eu saber qual é a política de devolução da empresa. E hoje, como o online cresceu enormemente, as empresas têm sido bastante contundentes em ter no site delas, no portal delas, as informações sobre isso. Antes de você comprar, leia.
Tá certo. O Conversa MP de hoje é sobre direito do consumidor. O Conversa MP de hoje é sobre direito do consumidor e a nossa convidada é a Procuradora de Justiça, a doutora Alessandra Marques. E no caso das desistências, a senhora mencionou aí um fato. Ah, comprei um sapato, não foi o meu número, né? Como que faz para fazer essa troca? Afinal, esse produto não veio com defeito.
É, então veja bem.
Mas não vai me servir.
É, mas tem uma coisa. Uma coisa é, eu fui na loja física, comprei o sapato, cheguei em casa, não gostei do sapato. Eu não posso devolver preço. Posso devolver se ele tem um vício. Então, por exemplo, o salto dele está torto, o salto está quebrado. O tênis está com um defeito rasgado, um rasgão, que depois... Ou então ele imediatamente abriu a sola. Isso aí eu posso devolver. É um vício. É aquilo que o código chama de vício. É diferente de eu chegar numa loja, comprar um vestido, chegar na minha casa e dizer assim, não quero, não gostei, não posso devolver por isso. A não ser que, Samia, o teu fornecedor diga, não, você pode ir, pode experimentar na sua casa, você vai fazer só um registro aqui, e aí você traz para mim se você não quis. Isso aí é possível. Mas o que o consumidor tem de entender é a compra virtual, os 7 dias da compra virtual, para eu desistir, e aí eu posso desistir por qualquer razão, se eu comprei eletronicamente, pelo telefone, pela internet, os 7 dias que eu tenho para devolver. Por que que é para devolver? Porque eu não vi aquele produto. É o primeiro contato que eu tenho com ele fisicamente. Essa regra não funciona para o comércio físico. Comércio físico... Quantos consumidores, comprei uma bolsa, não gostei, posso devolver? Não, não pode. No comércio físico, não. A não ser que, e aí é uma outra história, o teu fornecedor, não, pode vir aqui, você é minha cliente, não tem problema, minha cliente fiel e tal, vários fornecedores fazem isso, mas eles não têm essa obrigação no comércio físico. É diferente do comércio da compra eletrônica.
Mudando agora completamente de assunto, vamos falar novamente sobre plano de saúde. O plano de saúde pode interromper os serviços, mesmo que a fatura esteja paga?
Não, não pode. Ele não pode. E a gente tem que ter muito cuidado para planos de saúde, porque nós temos planos de saúde que são coletivos e nós temos planos de saúde que são individuais. A rescisão unilateral desses planos é possível, mas ele não pode me deixar sem os serviços. Tá, então temos que ter muito cuidado com isso. O consumidor tem, com relação a esses contratos que são, a gente chama isso de contrato cativo. Você veja, você contrata um plano de saúde, em tese é para a vida. Esses contratos, o fornecedor, ele tem muito menos liberdade. Então ele não pode me abandonar. E o consumidor tem que estar sempre atento para isso. Agora, dentro dessa perspectiva dos planos de saúde, eu acho que é muito importante que o consumidor também, ao escolher o seu plano de saúde, e hoje nós temos no mercado várias operadoras de plano, além dos seguros de saúde, nós temos várias operadoras de plano, é preciso você entender, Samia, uma questão fundamental. Quando eu contrato um plano individual, a operadora, ela é diretamente fiscalizada pela Agência Nacional, inclusive quanto ao aumento que eu terei anualmente. O aumento autorizado pelos planos individuais, ele é fiscalizado e autorizado pela agência. Isso não acontece nos planos coletivos. Nos planos coletivos, por exemplo, suponhamos uma associação ou um empregador contrata plano de saúde para seus empregados ou uma associação contrata o plano para os seus associados. Esses contratos que são coletivos, o aumento não passa pela agência reguladora. Ele depende da negociação entre a operadora e o grupo de consumidores representado por aquele que contratou. Ou a empresa, o patrão que contratou para os empregados, ou a associação, por exemplo, que contratou para os seus consumidores. E estes planos, o problema dos aumentos e do rompimento do contrato é muito mais complicado. Por quê? Primeiro, o aumento nesses planos, ele acontece em razão da tal sinistralidade. Então, quanto mais o grupo que faz parte daquele plano consome aquele serviço, mais ele vai ter, o aumento vai ser maior. É diferente, por exemplo, de um plano individual. Eu tenho um plano individual, eu tenho mais ou menos, eu sei quanto ele aumentou o ano passado e eu sei mais ou menos de quanto eu vou ter de aumento ano que vem. E o aumento vai passar pela agência reguladora. Os coletivos não. Então, sempre muito cuidado, porque às vezes a gente acha que é muito bom, vou contratar um plano coletivo. Mas tenha cuidado, porque quanto mais, inclusive, esse grupo envelhece, maiores são os aumentos anuais em razão do aumento do consumo daqueles serviços que são prestados.
Tá certo. A conversa MP de hoje foi sobre o direito do consumidor. Doutora Alessandra Marques, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada. Até a próxima, Samia. Bom trabalho.
O Conversa MP fica por aqui. Se você tiver sugestões ou dúvidas, basta mandar e-mail para dircon@mbac.mp.br.
Você ouviu Conversa MP, Ministério Público do Estado do Acre. Nossa missão é defender você.